Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam a associação interfederativa para enfrentar o crime organizado transnacional. Câmara aprova cadastro de pedófilos e permite castração química de condenados. Comissão conclui votação dos relatórios setoriais do orçamento de 2025. E Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova a proposta do voto impresso. A Câmara aprovou o projeto que prevê a associação interfederativa para enfrentar o crime organizado transnacional. E os detalhes você tem com Ana Raquel Macedo.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que visa fortalecer o combate às redes criminosas internacionais. O texto prevê novas diretrizes para a cooperação entre órgãos de segurança pública, inteligência e diferentes esferas governamentais. Entre os principais pontos do projeto está o agravamento de penas para crimes associados às organizações criminosas, como tráfico internacional de drogas, armas e pessoas. Além disso, a proposta cria novos tipos penais, mirando especificamente o financiamento e a facilitação de ações de organizações criminosas transnacionais, que são aquelas que agem em pelo menos um país além do Brasil. O texto também propõe regras específicas para reincidência e para situações em que há o envolvimento de servidores públicos com o crime. Segundo um dos autores da proposta, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, o principal objetivo é reforçar o poder do Estado no enfrentamento ao crime organizado.
De norte a sul desta nação, a sociedade brasileira sente na pele os efeitos monstruosos do crime organizado. As máfias do mundo inteiro estão se associando às facções criminosas do Brasil. Já não era tempo para que nós apresentássemos um texto robusto, que desse privilégio à inteligência policial, que desse salvaguarda aos agentes públicos, que protegêssemos aqueles que estão na linha de frente.
O projeto também propõe medidas para garantir segurança jurídica nas operações de segurança pública e inteligência contra organizações criminosas, além de regulamentar a atuação de agentes públicos nessas operações. Outro ponto comemorado por parlamentares ligados à segurança pública é a criação de uma associação interfederativa para o enfrentamento ao crime organizado, como explica o outro autor do projeto, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal.
Um projeto dessa magnitude, com 121 artigos e só tem duas emendas, mostra claramente que o projeto é bom para o país, é bom para que o Ministério Público tenha um instrumento para combater as organizações criminosas transnacionais.
O projeto foi aprovado por 280 deputados na versão sugerida pela relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. 78 parlamentares votaram contra. A deputada delegada Adriana Acorce, do PT de Goiás, lembrou que já existe uma proposta apresentada pelo governo federal para o enfrentamento às organizações criminosas.
Mas nós temos hoje uma proposta do governo federal para o combate ao crime organizado, inclusive internacional, unindo todas as esferas de segurança do nosso país, compartilhando informações, trazendo, fazendo com que a inteligência funcione de forma compartilhada, integrada em todo o país. Como reação a essa proposta do presidente da República, da PEC da Segurança Pública, infelizmente, vemos um projeto que traz propostas inteligentes, interessantes, principalmente na atuação das polícias, mas que, infelizmente, nós somos contra, porque subverte a ordem federativa do Brasil.
Já para o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, o texto precisaria de mais tempo para debates. Segundo ele, o projeto fere vários pontos do Pacto Federativo.
Num projeto grande, amplo e que mexe na estrutura. Por exemplo, criando um órgão entre os estados e a União, onde os estados terão maior poder do que o governo federal ao traçar as políticas públicas gerais na segurança pública no país.
O projeto, que traz medidas para fortalecer o combate às redes criminosas internacionais, segue agora para a avaliação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Juliano Cartacho, Ana Raquel Macedo.
Câmara aprova projeto que cria cadastro de pedófilos e permite castração química de condenados. O repórter Cid Queiroz acompanhou as votações.
Deputados e deputadas aprovaram a criação de um Cadastro Nacional de Pedófilos. Pelo texto aprovado, os nomes dos condenados por pedofilia serão reunidos pelo Conselho Nacional de Justiça após a condenação definitiva e mesmo depois de cumprida a pena. A relatora do projeto foi a deputada sergipana, delegada Catarina, do PSD.
Quem teria coragem de contratar essa pessoa para cuidar do seu filho ou da sua filha? Para dar aula de natação, para dar aula de história, de geografia, para ser tutor dessa criança. Por isso que é importante que esse cadastro seja ativo, que nós possamos saber e aí tomar as nossas decisões. Se aquela pessoa que está ali à minha frente, que já cumpriu a sua pena por pedofilia ou por qualquer outro tipo de crime sexual, se ela tem ou não a chance e merece uma segunda chance.
Apenas uma emenda foi aprovada para incluir a castração química de pedófilos. O assunto polarizou os debates no plenário. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, justificou a medida.
É a aplicação de uma injeção para tirar o libido desse tarado, desse monstro. É isso que diz a castração química. E não cortar os testículos do pedófilo. E eu fico impressionado, presidente, com todo respeito. Ontem nós tivemos sessões puramente consensual, mas é um assunto que a gente colocou porque a gente imaginava que a esquerda fosse aprovar.
A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, votou contra.
Não sei se os senhores conhecem o que é a violência sexual. Ela não acontece só com a penetração. Muitas das vezes, quantas meninas que nós conhecemos que foram violentadas dentro dos lares, nas famílias de bem, que os senhores muitas vezes defendem, e aí de várias formas, com toque, com dedo, vocês vão fazer esse homem não ter ereção, diminuir a sua libido, e esse homem vai seguir sendo um pedófilo que vai violentar essa menina.
O projeto do Cadastro Nacional de Pedófilos segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Comissão conclui votação dos relatórios setoriais do orçamento de 2025. Os detalhes com a repórter Silvia Minhato.
A Comissão Mista de Orçamento concluiu nesta quinta-feira a votação dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2025. Agora, o relator-geral, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, pode preparar o relatório final para a votação. Foram aprovados os orçamentos da saúde, integração, desenvolvimento regional e meio ambiente e infraestrutura, minas e energia. O relatório da saúde recebeu mais de 30% das emendas apresentadas pelos parlamentares, porque a regra atual obriga a destinação de 50% dos recursos das emendas individuais para o setor. No caso da área de integração, a destinação de emendas no valor de R$ 2,7 bilhões é a maior após a área da saúde. Na área de infraestrutura também foram apresentadas muitas emendas, mas o relator, deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, explicou que os recursos não foram suficientes.
Na busca por uma alocação de recursos o mais eficiente possível, procuramos ouvir os autores das emendas coletivas para tentar identificar aquelas por eles consideradas prioritárias. Haja vista a evidente impossibilidade de se atender todas no volume solicitado.
Os deputados e senadores também aprovaram o relatório do comitê que analisa a admissibilidade das emendas. O coordenador, senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, explicou que as emendas foram analisadas à luz das novas regras fixadas pela Lei Complementar 210. Segundo ele, algumas questões ainda não estão definidas por causa de decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Um exemplo é a correção do valor global das emendas para 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Debatedores defendem que novo Plano Nacional de Educação deve priorizar a educação infantil. E a repórter Maria Neves nos conta os argumentos.
Participantes de seminário na Câmara dos Deputados sobre o novo Plano Nacional de Educação defenderam que a nova lei deve conceder prioridade à educação infantil. De acordo com os especialistas, as habilidades desenvolvidas na creche e na pré-escola são determinantes para a trajetória do aluno. O novo plano de educação será válido por 10 anos e deve começar a vigorar em dezembro de 2025. O ex-secretário de alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, ressaltou que ao longo da educação infantil, as crianças precisam desenvolver habilidades consideradas precursoras da leitura e da escrita. Dentre essas habilidades estão conhecimento das letras, compreensão da linguagem oral e reconhecimento de palavras. Nadalim também considera essencial que as crianças sejam alfabetizadas no primeiro ano do ensino fundamental.
Há pesquisas que demonstram que quando as crianças não aprendem a ler da forma esperada no primeiro ano do ensino fundamental, a probabilidade é de que 90, 95% delas continuem com baixo desempenho no terceiro e quarto anos do ensino fundamental e 70, 75% delas tenham sua trajetória educacional comprometida.
O seminário sobre o Plano Nacional de Educação foi realizado a pedido do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Na concepção do parlamentar, o novo plano precisa ser um divisor de águas para melhorar a qualidade da educação brasileira.
Isso significa preparar nossas crianças desde a educação infantil, garantir que sejam alfabetizadas no tempo certo e que tenham acesso a um ensino fundamental e médio que as preparem para um futuro de oportunidades reais.
O Plano Nacional de Educação em vigor determina que o Brasil deveria ter garantido o acesso à creche a pelo menos metade das crianças de 0 a 4 anos em 2016. Até o momento, a meta não foi cumprida. Atualmente, as creches atendem a cerca de 38% das crianças. No projeto de lei do novo plano enviado ao Congresso pelo Executivo Federal, a meta é atender 60% da demanda por creches nos próximos 10 anos. Para participantes do seminário, no entanto, essa proposta deveria ser alterada. Na opinião da gerente de políticas públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Beatriz Abuchain, por exemplo, a meta deveria ser variável. Segundo a especialista, há municípios com demanda de vagas bem menor, enquanto para outros 60% não serão suficientes. Para Beatriz Abuchain, uma boa solução seria prever que em 5 anos, no mínimo 70% da demanda manifesta por vagas em creches seria atendida, e elevar esse percentual para 90% em 10 anos. Demanda manifesta, segundo explicou, se refere à procura efetiva das famílias por uma vaga. Assim como Beatriz Abuchain, a gerente de políticas públicas do Todos pela Educação, Manuela Miranda, destacou a necessidade de reduzir as desigualdades no acesso à educação infantil. Embora, na média, o país atenda a 38% das crianças, entre os 20% mais ricos da população, esse índice chega a 56%. No outro extremo, dos 20% mais pobres, o índice cai para 31%. Isso significa uma diferença de 25 pontos percentuais. O projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação prevê a redução dessa diferença no acesso entre os grupos sociais para, no máximo, 10 pontos percentuais. Os participantes do debate defenderam medidas como busca ativa por crianças e prioridade para a população de baixa renda no acesso às vagas, como propõe Beatriz Abuchain.
Uma das estratégias importantes é que haja priorização no acesso à creche, principalmente olhando para as famílias inscritas no Cadastro Único, além da possibilidade de outros critérios de priorização a serem decididos localmente. Não dá para quem mais precisa da vaga em creche continuar de fora, gente.
No que se refere à pré-escola, a meta do antigo plano era atender 100% das crianças de 4 e 5 anos. Ao contrário da creche, a etapa da pré-escola já é obrigatória e hoje o país atende a 98% da demanda. No entanto, também permanece a desigualdade de acesso para diferentes grupos sociais. Entre os 20% de renda mais alta, 98% das crianças são atendidas, contra acesso de 92% no grupo dos 20% mais pobres. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara recebe sugestões de famílias de vítimas para combater a violência policial. A repórter Noelle Nobre nos conta como foi a reunião.
O presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o colegiado deverá encaminhar as sugestões recebidas de famílias de vítimas de violência policial a fim de combater o problema no Brasil. O assunto foi discutido em uma audiência pública na comissão.
Vocês discutem, com a exceção da representação do governo e a minha representação, traçam as prioridades e aí fazem conversas comigo e com o governo. Então nós ficamos aguardando essa priorização para, a partir daí, a gente traçar um calendário de ação.
Os principais pedidos foram a utilização de câmeras corporais por todos os agentes de segurança pública, a revisão da formação de policiais e a aprovação de um projeto de lei que busca garantir suporte a mães e outros familiares de vítimas e ainda coibir e prevenir a violência policial contra crianças, adolescentes e jovens. Na audiência, familiares de jovens mortos pela polícia em diferentes estados do Brasil relataram sua experiência e compartilharam o sofrimento. Aide Borges, tia de um rapaz de 18 anos morto em 2022 no Paraná, afirmou que o sobrinho foi executado sem razão e a polícia teria alegado legítima defesa. Foi de Aide o pedido para que todos os agentes de segurança utilizem câmeras em seus uniformes.
A câmera não vai proteger somente nós, cidadãos, mas também vai proteger o policial. Porque a gente tem ciência, sim, de que pode que o policial saia à rua correndo risco de vida. Ele sai para me proteger e proteger ao próximo, que são minimamente alguns que estão fazendo essas atrocidades.
Isabel Seixas, de Figueiredo, do Ministério da Justiça, lembrou que uma portaria do governo federal traz orientações sobre o uso de câmeras corporais. O governo também está finalizando um edital de 102 milhões de reais para que 9 estados implementem ou ampliem programas de compras de câmeras com recursos federais. Outro pedido na audiência foi por atenção às famílias das vítimas. Ana Paula Oliveira, do Rio de Janeiro, perdeu o filho há 10 anos. Ela reclamou de nunca ter recebido acolhimento psicossocial do estado.
Eu sigo há 10 anos condenada a viver com a saudade, com a falta do meu filho, enquanto o policial assassino segue livre, leve, solto, com a certeza da impunidade, sabe-se lá, se cometendo outros crimes por aí, ainda por cima, recebendo salário.
Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o jurista César Brito, destacou que a atividade policial é fundamental, mas necessita de controle. Ele sugeriu a criação de um órgão do Estado que possa controlar a atividade policial com representantes, sobretudo, da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova a proposta do voto impresso e a repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 31 votos a 20 proposta que estabelece o voto impresso e obriga a verificação de votos da urna eletrônica. De acordo com o texto aprovado, fica vedado o voto puramente eletrônico. Ainda de acordo com o texto, imediatamente após o encerramento da votação, 5% das urnas eletrônicas serão selecionadas aleatoriamente para a contagem pública dos votos. Essa escolha será feita por meio de sorteio público não eletrônico, com a presença de representantes de partidos políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras entidades interessadas. A urna será aberta pela mesa receptora diante dos fiscais e cada voto será retirado individualmente do repositório e lido em voz alta. Em seguida, apresentado pelo membro da mesa para exame visual e subsequente registro no boletim de urna. Os resultados da contagem pública e sua comparação com os dados eletrônicos serão registrados em ata, assinada por todos os presentes e disponibilizados ao público para consulta. Se houver discrepância na amostragem entre a apuração eletrônica e a apuração pública, prevalecerá o resultado do escrutínio público. Uma nova amostragem de 10% das sessões eleitorais do país será selecionada para novo escrutínio. Os votos conferidos serão guardados em urna com lacre assinado pelos participantes da apuração e preservados por um ano para eventuais recontagens. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, criticou a votação da proposta.
Aqueles que questionam as urnas eletrônicas só o fazem quando perdem as eleições. Quando ganham as eleições, não falam nada sobre o sistema das urnas eletrônicas, que é um sistema aprovado, que é visto por outros países como um grande avanço e até hoje não houve nenhum fato relevante que pudesse efetivamente colocar em xeque a transparência, a segurança e os resultados eleitorais.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, por outro lado, disse que todos os processos eleitorais podem ser aprimorados.
É disso que se trata, trazer mais transparência ao processo eleitoral. E eu pergunto, quem pode se opor a mais transparência? Aqueles que se opõem a mais transparência, eu pergunto, por quê? Qual é a motivação por trás daquelas pessoas que se opõem a mais transparência no processo eleitoral? Porque ninguém pode dizer de processo eleitoral nenhum no mundo de que ele é perfeito, pronto e acabado, de que ele é impassível de ser melhorado.
Segundo o relator, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, a proposta reforça a credibilidade do processo eleitoral brasileiro, assegurando aos eleitores que os resultados refletem fielmente a vontade popular. A proposta que estabelece o voto impresso segue para a análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo final de semana, boa sexta para você, até segunda.
Câmara é notícia.